Olá! Olá! Como é bom retornar ao programa A Igreja em Movimento e, nesse dia, usufruir da audiência e da participação de cada um de vocês. Sempre é uma alegria de servir a Deus também por meio desse programa e neste canal. Hoje, o nosso tema é ação social. Deixem que as crianças venham a mim. Esse tema está baseado no texto de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 13. Mas, como sempre, cabe dizer que esse programa, apresentado por mim, Ayrton Schroeder, tem também o objetivo de trazer reflexões práticas e de curta duração que possam ser reprisadas em departamentos, em reuniões, para reflexão bíblica e prática, para que, como igreja e como cristãos individualmente, nós possamos cada vez mais atuar junto ao lugar onde Deus nos colocou, junto a pessoas, lhes servindo com o amor de Deus e lhes suprindo aquilo que eventualmente necessitem a partir da presença de Jesus em nossas vidas. Muito bem, o texto então já anunciado de Marcos 10, a partir do versículo 13, é bastante conhecido, e talvez a sua aplicação também é bastante conhecida. E eu quero trazê-la hoje para um desafio social. Diz o texto: Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como as crianças. Eu afirmo que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Essas as palavras do Evangelho de Marcos para este dia. Deixem que as crianças venham a mim. O que estava acontecendo? Adultos, cristãos, líderes, os discípulos. Sim, os discípulos de Jesus, aquele grupo mais íntimo, mais próximo e mais maduro na fé e na convivência com Jesus, estes decidiram que precisaria um descanso para Jesus. Estes decidiram que as crianças iriam atrapalhar. Estes decidiram que não era hora de chegar ali. Talvez eu estou sendo exagerado em dizer decidiram, porque eles não tiveram uma má intenção e não queriam a condenação das crianças, é óbvio. Mas a sua postura, ela não está ausente na sociedade de hoje. O texto continua ecoando em nossos dias, dizendo: deixem que as crianças venham a mim. E eu pergunto: quais são as crianças que você lembrou agora? É bem provável que você lembrou dos seus filhos, das crianças da escolinha bíblica, dos seus netos, mas o texto não fala só delas. O texto fala, deixem as crianças. As crianças de qualquer idade, as crianças de qualquer família, as crianças. As crianças da realidade social de periferia, as crianças da realidade social da riqueza e do luxo, as crianças da sua casa, da sua congregação, da sua igreja, da sua escola. As crianças, deixem que elas venham a mim. Agora, como entender esse texto em nosso tempo? Como aplicá-lo? Deixem que as crianças venham a mim. Ele nos remete a uma reflexão de que há impedimentos. No contexto do texto, eram os discípulos que estavam orientando que elas não chegassem a Jesus, mesmo que as mães estivessem com a intenção de levá-las a Jesus para serem abençoadas. Não sabemos quem eram essas mães. O texto apenas diz que depois disso, né, depois de todo esse contexto, um dia de ensino, de trabalho, algumas mães foram levar as crianças para serem abençoadas. E os discípulos acharam que Jesus já tinha cumprido o expediente daquele dia. Quem são as crianças do nosso tempo que são impedidas para serem abençoadas por Jesus? Quais são as crianças que não conseguem chegar até Jesus para que Jesus as abençoe? Eu poderia ser mais cruel e talvez até legalista e dizer: quais são as crianças que eu e você estamos impedindo que recebam a bênção de Jesus? É forte. Eu acho que não cabe perguntar desta forma. Vamos fazer uma abordagem positiva dos fatos. Primeiro vamos entender o que Jesus fez com estas crianças depois que ele disse, deixem que elas venham. E quando ele disse, deixe que as crianças venham a mim, o texto não diz nada da atitude dos discípulos, mas ele fala do que Jesus fez, ou seja, as crianças foram até ele. E o texto usa três palavras-chave, no meu entender. Jesus abraçou, Jesus abençoou e Jesus tocou a cabeça delas. Pondo a mão na cabeça delas, ele as abençoou. Acho que isso diz alguma coisa para nós. O abraço, a bênção e o tocar. Tocar sem nojo de piolho, de cabelo sujo, sem nojo da pobreza que algumas crianças vivem. Temos um cenário onde Jesus recebe as crianças. Ele diz, deixem que as crianças venham a mim. Ao invés de explorar aquilo que nós fazemos ou podemos fazer de errado impedindo as crianças, eu quero ser positivo, e refletir sobre coisas que podem acolher crianças. É claro, não tem como falar de acolher sem lembrar que nós podemos ser empecilho. Nós somos empecilho quando não temos uma visão de evangelização do mundo. Crianças que não nasceram em lares cristãos só terão conhecimento de Jesus se alguém de fora, como você e eu, que somos igreja, formos até elas. Nós também somos empecilho quando só pensamos nas crianças da nossa casa. E por que não dizer a nossa casa cristã, a igreja, a congregação, a comunidade? Quando falarmos de crianças e de céu e de Jesus, se no nosso pensamento não passar de família e igreja, nós estamos, sim, sendo empecilho para crianças serem acolhidas, abraçadas, abençoadas e tocadas por Jesus. Isso ocorre quando nossa visão de escolinha bíblica é só para os filhos dos membros. Quando nós pensamos em um horário para a escola bíblica, quando nós escolhemos os temas e fazemos tudo isso por causa daquelas crianças que são filhos dos membros. Ou pior, às vezes o pastor e os professores de escola, ou as professoras e professores de escola bíblica, tentam trabalhar uma questão missionária e aí os pais dizem frases que eu não tenho coragem de repetir aqui, porque impedem que seus filhos estejam junto com outras crianças, mesmo que seja para receber o abraço, a bênção e o toque de Jesus na cabeça deles. É duro, mas eu não estou inventando história. E alguns de vocês que estão na nossa audiência sabem do que eu estou falando. Por vezes, nós impedimos pessoas que não são do nosso grupo, que não são da nossa classe social, a chegarem a Jesus, por causa de coisas que nos disseram, nos ensinaram, ou de experiências isoladas que moldaram o nosso jeito de pensar e de agir. O que fazer? O que está ao meu e ao seu alcance para fazer por crianças, para que elas cheguem a Jesus? Eu não quero criar grandes expectativas e projetos, mas eu quero pensar naquela família, na sua família que tem uma pessoa, uma secretária do lar, alguém que trabalha ou fixo ou eventualmente na sua casa e tem um filho, tem uma filha, tem uma criança em casa. E esta criança ou não foi batizada, ou não tem nenhum acesso a uma vida de igreja. O que que você pode fazer para que esta criança chegue até Jesus? Eu não tenho a receita, eu tenho ideias. E em algumas circunstâncias eu poderia usar algumas, em outras outra. Mas quem sabe esta criança poderia receber um livrinho da nossa editora, Horinhas com Deus, histórias bíblicas, livros com Jesus, e ela poderia receber da minha família aquilo que eu coloco nas mãos dos meus filhos, das minhas crianças, para ensinar-lhes o caminho da fé e da salvação. Certamente não custaria caro. Eu estou falando de adotar as crianças de uma mãe. Quem sabe poderia também, ao invés de só pensar no trabalho desta mulher na minha casa, dar-lhe uma folga no dia de semana e dizer, venha domingo. De manhã cedo, vá conosco no culto. E depois usufrua das bênçãos de Deus também junto à nossa mesa. Ao invés de fazê-la simplesmente uma empregada, ser ela também vista como um instrumento que Deus colocou dentro da nossa casa para nos abençoar e para ser abençoada por nós. Esta forma de pensar a sociedade, ela é radical. Ela tira um pouco a relação patrão e empregado e coloca a relação de instrumento de Jesus para com o relacionamento com a criatura de Deus, que ainda precisa ser alcançada pelo Evangelho. Nesse sentido, nossos filhos têm amigos no condomínio, na rua, na escola, em vários lugares. Não pense em 100, pense em uma criança, em duas, e deixe que ela venha a Jesus. E se a primeira tentativa for frustrada, não desista. Tem outras crianças que ainda não foram abençoadas por Jesus. Que é muito comum para nós, como seres humanos, quando alguma coisa não dá certo, quando uma experiência não funciona, nós dizemos, nunca mais farei. Quando, na verdade, não funcionou com esta uma pessoa. Com outra, se tivéssemos começado com ela, poderia ter tido outro resultado. Então, muito atentos. Não vamos desistir de ser instrumentos de Jesus para levar crianças até ele. Assim, com certeza, nós teremos o privilégio de entrar na história de uma criança. Imagina essa criança na vida adulta já cristã e vencendo algumas barreiras que a vida lhe impunha, ela vai falar da sua história, ela diz, eu lembro quando minha mãe me levou na casa da patroa dela e esta me ensinou uma história sobre Jesus. Nesse sentido, nós precisamos olhar para nós e vencer algumas questões também bem próprias desta nossa formação pecaminosa que nos torna egoístas, que nos leva a dizer, eu não mudo mais, eu sou assim e vou morrer assim. É difícil mudar o mundo, pois para mudar o mundo, eu preciso mudar a mim mesmo. Como eu quero esperar que uma sociedade tenha cidadãos melhores, diferentes, se eu não me disponho a investir nas crianças, na sua formação? Tem uma frase de John Dryden, ele é descrito como um pensador. Ele diz assim, primeiro fazemos nossos hábitos, depois os hábitos nos fazem. O que quer dizer? Nós formamos hábitos saudáveis, e depois esses hábitos nos identificam. E essa é uma realidade social que nós vivemos. Como crianças de famílias desfeitas, dilaceradas, violentas, vão ter hábitos saudáveis para serem cidadãos do jeito que nós cristãos gostaríamos que a sociedade fosse? Queremos um mundo diferente sem nos dedicar a ensinar as crianças a serem estes cidadãos diferentes. E eu tenho uma convicção: não haverá uma sociedade diferente ou aquilo que se apregou a um mundo melhor sem a presença de Jesus na vida das pessoas e das famílias. Portanto, cabe a nós cristãos trabalharmos para que Jesus tenha lugar na vida das famílias e das pessoas. Vamos formar hábitos nas crianças para que estes hábitos formem os cidadãos cristãos que queremos em nosso país. O que eu e você vamos fazer? Estabelecer relacionamentos. Entrar na história de vida de pessoas, de crianças e de famílias. Sim, entrar na história. E a outra parte eu vou deixar depois da interação com vocês. Por favor, Rodrigo Bloch, traga para nós a interação e ver o que, que nossos telespectadores têm a nos dizer e como eles estão se relacionando com pessoas e também conosco nesse programa, usando a mesma expressão. Contigo, Rodrigo.
Bom dia, pastor. Bom dia, ouvintes. Sim, a gente tem sempre muita interação aqui no seu programa, pastor. No YouTube, a Helena da Silva, dando bom dia lá de Passo Fundo, a Márcia Pritch, né, da Congregação São João Rio Grande, sempre acompanhando também. E o Edizio Roberto Júnior, né, dando um Guten Morgen, lá de Jaguaré, olha, Espírito Santo, né? Carla Plummer, bom dia. E no Facebook também, muita interação. Josélia Rosa mandando bom dia, lá do Maranhão, acompanhando o senhor. Elisa Tesk Feldman, sempre com temas muito importantes, abençoado o programa. Ida Marlene Bund, Olinda Littke, Marli Grubi, a Iselda Bund, Adriana Ergert, o Venosino Schultz, bom dia, pastor, Iselda Bund, o Adilson Graf, né, Deus abençoe todos nós. A Iselda elogiando, né, abençoadas palavras, pastor. A Maria Keller, assistindo lá de Assis Chateaubriand. Lenira Halls também mandando bom dia, pastor. E o Venosino Schultz mandando uma feliz Páscoa para o senhor, né? A gente está agora na semana que antecede a Páscoa do domingo. Então, desejando uma feliz Páscoa para nós. E a Ida comenta aqui: sejamos perseverantes no amor às crianças, mas precisa começar por mim. Não posso esperar que os outros o façam. Era isso, pastor.
Quem foi essa frase?
Repete de novo. Perdão, foi a Ida Marlene Bund que escreveu isso.
Sim, sim. Uhum. Eu preciso amar e para amar eu preciso me sentir amado por mim mesmo, né? Eu acho que esse é um grande ponto, né? Quando Jesus diz ama ao teu próximo como a ti mesmo, ele não está dizendo ame o outro e não se ame. Quem não gosta de si não tem o que compartilhar com o outro. O amor próprio, ele precisa existir para que haja amor ao próximo. Às vezes a gente pensa que amar a si mesmo, gostar de si mesmo é pecado. Não, eu preciso me amar para poder amar o outro, porque apenas pessoas que gostam de si, que se amam, e estão equilibradas e estão em condições de compartilhar o que tem. Você não pode dar a alguém o que você não tem. Essa é a perspectiva, né? E aí, quando ela diz, eu preciso começar por mim, está muito correto, porque às vezes a gente critica, diz, nossa igreja, os pastores e tudo mais. Diz, quem é a nossa igreja? Eu também sou igreja. Então, eu também sou cristão, então começar por mim é realmente importante. Hoje tem uma audiência especial exatamente atrás da parede aqui, porque hoje não estou nos estúdios, estou na casa dos meus pais, então a TV está ligada no YouTube aí e tem uma audiência especial junto a mim aqui, embora eles não se manifestaram por escrito. É uma alegria poder estar compartilhando esse programa a partir daqui. A parte que eu deixei para o final é uma parte muito prática. A gente, como pastor, vivencia situações com crianças que são marcantes e, às vezes, a gente fica até constrangido. A própria vestimenta litúrgica, veste talar na Igreja Luterana, ela ajuda a dar um visual diferente ao pastor e muito característico, muito próximo àquela imagem de Jesus nas revistas, nos livros, quando se pinta uma imagem de Jesus. E é bastante comum que as crianças se refiram ao pastor como Jesus. Aquelas frases como um dia quando o pastor não está na igreja, no dia de culto, e algum líder conduz o culto, diz, Jesus não estava. Né? Isso, por um lado, a gente como pastor às vezes recebe, poxa, eu não sou Jesus, eu sou pecador como você. Mas, por outro lado, isso traz uma referência. E a criança é extremamente visual, o seu aprendizado, então não vou entrar na área dos pedagogos, mas ela precisa ver, e ela vê na pessoa do pastor, na pessoa da professora de escola bíblica, do professor de escola bíblica, uma referência de Jesus. Ele vê Jesus na vida dessa pessoa, ele tenta se espelhar na vida deste adulto como sendo a referência daquilo que este adulto ensina. E é por isso que é tão desafiador, como líderes de crianças, sejam professores e pastores, nós termos uma atenção especial à nossa vida moral, ao nosso exemplo, à forma como nós vivemos, porque ela está sendo observada e copiada por crianças. Então, vida de escândalo de adultos em lugar, adultos que são referência para crianças, faz um estrago muito grande na vida de uma congregação, na vida de uma escolinha bíblica. Por mais que as crianças não questionem e não formulem seus questionamentos, mas aqueles que ensinam sobre Jesus exercem um papel de representantes de Jesus na vida dessas crianças. Portanto, que estejamos atentos em nossa relação com Deus, numa vida de arrependimento e constante busca de perdão, para que não sejamos empecilhos para crianças chegarem a Jesus por alguma atitude equivocada nossa. Eu e você somos instrumentos de Jesus para estabelecer relacionamentos com a sociedade. E no programa de hoje o nosso foco é com crianças, para que as crianças tenham o privilégio de chegar a Jesus recebendo seu abraço, a sua bênção e a imposição de mãos. O texto não fala dessa imposição de mãos, mas todas as crianças que chegaram a você e ouviram você falar de Jesus já estão batizadas? O batismo agora vos salva, diz a Bíblia. Portanto, queridos irmãos e irmãs que estão na escuta, trabalhem para que as crianças que chegaram até você e ouviram o evangelho de Jesus passem por todo todas as oportunidades de fé e de vida cristã, inclusive o batismo. Isso não significa batizar de rolo. Existem procedimentos pastorais que precisam ser seguidos, mas precisam ser implementados para que as crianças que Jesus colocou diante de nós sejam recebidas por Jesus também no batismo. Não sejamos empecilho para que crianças sejam batizadas, mas sejamos instrumentos para que Jesus possa abraçar, abençoar e impor as mãos também no batismo. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana cheia de graça, uma Páscoa abençoadíssima, e que os distanciamentos que precisamos obedecer e os protocolos sejam instrumentos que nos mostrem o quanto nós precisamos uns dos outros e o quanto nós precisamos estar unidos para sermos fortes. Isto vai passar, mas o Senhor Jesus permanece conosco. Obrigado, Deus nos dê as suas bênçãos.